experiência é essa?
Está começando o Que Ciência é Essa? Um videocast do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O nosso convidado desta vez é Moacir Araújo, que é coordenador da Rede Clima MCTI, que está completando 15 anos de atuação. Professor Moacir, seja muito bem-vindo aqui ao Que Ciência é Essa?
Muito obrigado, Vitor. Grande prazer estar aqui divulgando a ciência, né? Fundamental, porque a gente tem que estar muito próximo da sociedade, então fico muito feliz de ter essa oportunidade também de estar aqui fazendo esse papel.
Coisa boa, então vamos lá, conta pra gente o que é a Rede Clima MCTI, né? Quando ela surgiu, qual que é a missão dessa iniciativa?
Tá, ótimo. Ó, a Rede Clima, na verdade, é o acrônimo, né? É a simplificação da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais.
Certo.
Ela nasceu lá no finalzinho de 2007, início de 2008, portanto, nós estamos completando 15 anos agora,
uhum.
E foi uma iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia, na época era só a MCT.
MCT.
Isso, né? E de lá para cá, a Rede Clima tem assumido um papel muito importante, protagonismo assim, bem forte, né, em tudo o que se refere às mudanças climáticas. Né? Eu diria que é o braço científico, talvez o mais forte, né, é, uhum. do país com relação às análises de mitigação, adaptação, enfim, né, as previsões dos cenários de mudança climática. Então, o papel da Rede Clima é justamente de estar ao lado do Estado brasileiro, né, uhum. passando e subsidiando através da ciência e fomentando a elaboração de políticas públicas que têm relação direta e indireta com as mudanças do clima.
Então vamos falar um pouco sobre esse trabalho aí na prática, né?
Tá.
Vamos falar um pouco sobre as contribuições da Rede Clima ao longo desses 15 anos para o Brasil.
Olha, assim, as contribuições foram muitas.
Né? Bom.
Assim, quando nós pegamos, por exemplo, a quantidade de artigos científicos, né? Porque a academia fala muito através de artigos científicos.
Então,
uma primeira forma, né, de diálogo. Né? Nós temos mais de 1.000 artigos científicos, né, internacionais, em jornais, né, recomendados e etc., sobre esses temas. Tá? Mas nós temos também uma relação muito importante com a sociedade. Então, nós produzimos grande material, grande quantidade de material que visam, sobretudo, explicar, né, e receber também, porque isso é uma via de mão dupla, uhum. né, a percepção da sociedade sobre as mudanças do clima. Né? A comunicação da ciência é um desafio muito grande. Então, nós dedicamos uma parte da nossa produção, dos nossos trabalhos direcionados justamente a essa comunicação. Agora, nós temos também um papel importante, é porque são muitos os papéis, viu, Vitor?
Conta assim, pra gente, a gente quer
nós
saber.
Nós temos também um papel importante na coordenação científica das comunicações nacionais. Né? O uhum. Brasil, ele produz comunicações nacionais e realiza uma análise, né, um levantamento do inventário de lançamento de gases de efeito estufa. Isso é feito periodicamente.
Certo.
E isso é enviado para a Convenção Quadro das Nações Unidas, né, de Mudanças do Clima. Então, a Rede Clima coordena cientificamente isso, é responsável cientificamente por isso, né? E nós vamos entrar agora, nós estamos iniciando agora o processo da quinta comunicação nacional. Né? E aí, mais uma vez, é sobre coordenação do MCTI, evidentemente, né? Envolvendo outros ministérios, muito importante, esse caráter interministerial, né? Puxado, eu diria, pelo MCTI, e a Rede Clima tem esse papel de olhar o que está sendo feito, né? De contribuir nas suas diferentes áreas.
Que ciência é essa?
Então, professor Moacir, a Rede Clima MCTI ela é um participante assim, essencial dessa cadeia de estudos, né, internacionais sobre mudanças climáticas. Né? Ela é um ator muito importante ali. Né?
Não tenha dúvida. Né? Tanto internacionalmente, a gente tem um papel porque a gente tem muita relação, muita cooperação científica,
uhum.
e muito nacionalmente também. Então, eu acho que o grande trunfo, o diferencial da Rede Clima é que nós conseguimos manter uma capilaridade com a comunidade científica que trabalha com as mudanças climáticas. E isso é distribuído geograficamente, né, ao longo de todo o Brasil, ou seja, por uma demanda qualquer, uma necessidade qualquer, como por exemplo foi o caso do Covid.
Sim.
Né? Então a Rede Clima ela foi acionada e rapidamente conseguiu responder, né, a uma demanda específica do Estado brasileiro. Então eu acho que talvez esse seja o grande trunfo, né, o grande diferencial da Rede Clima. De nós termos, em nível de Brasil, de país, uma rede de pesquisadores de alto nível, espalhados no Brasil e que podem dar respostas a curto e médio prazo.
E vamos falar sobre eles. Quem são os participantes desse time? Né? Quem são os pesquisadores que contribuem com a Rede Clima?
Nós temos 17 sub-redes.
Certo.
De todas as áreas que têm relação direta ou indireta.
Fala algumas aí para
a gente. Mudanças. Agricultura, fundamental, uso do solo, modelagem matemática, oceanos, eu sou um pouco suspeito, né, que eu sou da oceanografia, zonas costeiras, cidades inteligentes, energia. Tudo isso faz parte de um conjunto de 17 sub-redes. Mais recentemente, nós criamos também políticas públicas, que é uma espécie de observatório, né, das políticas públicas e de como o que está sendo produzido pela Rede Clima tem sido utilizado, né, pelos legisladores, enfim, pelos ministérios. Isso é muito importante para a gente dar o retorno da eficiência do trabalho que está sendo feito. E cada uma dessas sub-redes tem dois coordenadores, né, locais nessas diferentes instituições. Então, além disso, nós temos um grupo grande de pesquisadores, na sua grande maioria pós-docs.
Olha, né, só.
Através de bolsas do MCTI via CNPq. Então, nós mantemos essa grande malha, né, essa grande rede de pesquisadores.
Super capacitados.
Porque com um time, né, Vitor? Quando você tem um time que você quer manter ele em forma, você tem que treinar o tempo todo. Mesmo que às vezes você passe, sei lá, um mês, 15 dias sem utilizar a tua seleção. Agora, se tu parar de treinar nesse um mês e 15 dias, aí a performance já não vai ser tão boa. Então, eu acho que outro diferencial importante é justamente essa continuidade. São 15 anos, né, de muito trabalho, né, de formação, que é um lado fundamental, a capacitação de novos pesquisadores, de pesquisadores jovens, engajados, né, num tema como esse, que é um tema atual e necessário para o Brasil, mas para o planeta também.
E um pesquisador que quer trabalhar nesse time, como é que ele faz para poder fazer parte da Rede Clima?
Então, essa é uma das questões mais recorrentes, eu diria, né, mais frequentes. Eu fico muito contente porque significa que a Rede Clima está, de fato, sendo algo cada vez mais conhecido, né? Mas se você está interessado em contribuir com a Rede Clima, a primeira coisa a fazer é entrar em contato com nossa Secretaria Executiva, até comigo mesmo, né? Você vai no site da Rede Clima e entra
em contato. Qual que é o site? Fala pra gente.
É o INPE, né? É ccst.imp.br/Rede Clima.
Então vamos lá, repete aí pra gente.
ccst.imp.br/Rede Clima. Se você colocar no Google Rede Clima, já vai aparecer o site.
Beleza. E lá o pessoal consegue descobrir
você
lá
vai aparecer no INPE e vai aparecer no CEMADEM também. Então, nós temos dois sites
lá. São duas vinculadas aqui do Ministério que trabalham, né, com essa parte de monitoramento.
Exatamente, né? E aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que identificar nessas 17 sub-redes que eu falei, qual é aquela que você e sua pesquisa, seu grupo de pesquisa, tem mais interesse em contribuir, né? E aí você entra em contato, nós direcionamos isso para os coordenadores da sub-rede e aí uma conversa de vocês com eles e como vocês podem, de fato, se enquadrar e se identificar com aquilo que está sendo desenvolvido, né? Porque nós temos uma linha de ação. Cada uma dessas 17 sub-redes tem uma linha de ação que é prioritária, né, para o Brasil, para o Estado brasileiro. Né? E aí, se tiver um encontro de interesses, vem para a Rede Clima você também.
Que ciência é essa?
O que, que o pessoal pode encontrar lá no site, além, né, dessa possibilidade aí de ingresso? Né? Tem publicação, tem estatística, como que é?
O site tem uma quantidade enorme de informações. Né? Assim, você tem para cada uma dessas sub-redes e para a Rede Clima de forma geral, toda a nossa produção, né, a nossa produção científica, a nossa produção voltada para a sociedade, nossos contatos, as nossas relações, né, com outros órgãos do próprio Estado brasileiro, nacionais e fora do Brasil também. Enfim, você tem uma quantidade de informações muito importantes lá. Agora, eu destacaria algo que eu diria a última produção da Rede Clima.
Opa, né? Fala pra gente.
Que eu acho que isso aí tá muito legal, que é uma série de livretos. Uhum. Né? São livretos que trazem justamente, serão 15 livretos, lá qualquer pessoa pode achar os 6 primeiros livretos que foram lançados recentemente, de cada uma dessas áreas, que trazem uma espécie de síntese dos 15 anos da Rede Clima, né?
Certo.
E trazem, o que é muito importante, as nossas recomendações para o agora, né? Para essa necessidade que nós temos de ação. Né?
Então, esses livretos, eles estão disponíveis lá online? Tem eles impressos também?
Tem impressos também. Né? Nós divulgamos uma boa parte deles lá no encontro de Belém, da Cúpula do Amazonas, e vamos continuar divulgando isso, né? Porque serão 15 livretos em homenagem aos 15 anos da Rede Clima. E nós contamos com todo mundo para divulgar, porque eles são livretos, isso é muito importante, né? Eles são feitos naquela linguagem muito, muito fácil de ler, muito boa de ler.
Bem didático, prático, né?
E aí eu acho que o objetivo principal é justamente trazer, né, tudo o que a Rede Clima tem feito numa linguagem muito acessível, né? Inclusive, para você que está interessado, no livreto tem justamente as linhas principais de pesquisa de cada uma dessas áreas, né? Que os grupos podem já se identificar mais ou menos com um ou com outro.
Já pegar uma base ali do que é.
Já pegar uma base e depois entrar em contato, né? E os livretos estão fazendo um sucesso danado, viu? Então, assim, eu recomendo fortemente dar uma lida, 70, 80 páginas, né? Muito bem ilustrado nessa síntese, eu diria, das contribuições da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais.
Professor, 15 anos de história da Rede Clima MCTI. O que a gente pode esperar para os próximos 15, para os próximos 30? Quais são as metas para o futuro aí da Rede Clima?
Eu acho que nós, de forma geral, vivemos no Brasil, no planeta como um todo e no Brasil, um momento de implementação. Né? Uhum. Não que os diagnósticos não sejam necessários, eles precisam ser atualizados. Essas comunicações nacionais são diagnósticos da situação do país, o inventário, né, de como estão nossas florestas, a caatinga, como está o
Cerrado. É um
raio-x periódico que nós fazemos. Isso vai. Agora, nós precisamos, daqui para frente, pensar em o que nós podemos fazer para efetivamente reverter o quadro, né, por exemplo, de degradação das nossas florestas, de utilização da bioeconomia, né, com base na nossa biodiversidade, ou seja, quais são as ações, né, quais são os planos de ação efetivos a partir de agora. Então, eu acho que a Rede Clima, nos próximos 15 anos, vai se dedicar uma boa parte do seu tempo a contribuir para planos de ação. Né? O próprio Plano Nacional de Mudança Climática está sendo revisto agora. Uhum. Tem um Plano Nacional de Adaptação importantíssimo, né, que vai ser elaborado agora. Enfim, tem uma série de iniciativas que eu acho que a gente tem que ter um olhar um pouco mais de ação mesmo, ativo.
Sim, prático, né? Ali
prático,
já, né?
De fazer as leis, as mudanças, contribuir para que a gente melhore cada vez mais, né, a nossa resiliência, né? A questão dos desastres naturais, prevenção de desastres naturais, soluções baseadas na natureza, percebe? Enfim, né? Floresta em pé. Tem uma série de desafios muito interessantes. Existem estratégias científicas e tecnológicas, né, que precisam ser colocadas em ação.
Pelo que a gente vê aqui na conversa, então, a Rede Clima, ela é bem dinâmica, né? Porque ela trata de todos os assuntos que acabam tendo ali como o ponto focal as mudanças climáticas. Né?
Perfeito. Sem jamais tirar o pé da ciência.
Sim.
Né? A Rede Clima ela tem um papel fundamental também na utilização da ciência para o bem, né, para a melhoria da qualidade das pessoas. Sim. Isso envolve, lógico, que mudança climática, mas envolve também o foco, né, na redução das desigualdades sociais. Porque é muito complicado você também tratar de mudança climática, né, sem tratar também de desigualdades sociais. Porque a gente sabe que, normalmente, a população mais vulnerável, e não é no Brasil só...
Isso é no mundo todo, né?
No mundo todo é aquela que mais sofre. Então, esse olhar é diferenciado também, né, para esse aspecto de pensar no homem, na mulher, no brasileiro, na brasileira, a Rede Clima também tem.
E o povo brasileiro é preocupado com as mudanças climáticas?
O professor? Povo brasileiro começa a falar cada vez mais de mudanças climáticas, né? Não, ainda não chegamos à situação ideal, né? Nós temos um grande caminho ainda pela frente, mas nós já iniciamos um processo de percepção, eu diria, né, da sociedade brasileira, das mudanças climáticas. Agora, associado a isso, que eu acho que é mais importante, é uma percepção de como o país pode ser diferencial nesse processo todo geopolítico de mudança do clima. Por quê? Porque nós começamos a ter pessoas que falam o tempo todo, olha, tem que tirar o plástico dos oceanos. É melhor deixar essa árvore aqui, porque a gente, de repente, consegue mais recursos com essa árvore do que derrubando para plantar soja. Então, existe um despertar também da sociedade brasileira dos caminhos.
Às vezes virou até uma conversa ali de família, né?
Completamente.
Algo que faz parte do dia a dia mesmo.
E aí, nesse sentido, a educação é fundamental, né? Então, a inclusão do tema mudança climática no ensino básico, fundamental, no ensino médio, faz a transformação. Porque a transformação, que eu acho que é muito interessante, e o Brasil é um país jovem, a transformação está vindo de baixo para cima, né? A transformação está vindo com essa meninada que está chegando aí, que está ouvindo falar isso, né, que está ligado nas redes sociais, e esse é o lado bom das redes sociais, nem tudo é bom nas redes sociais, eles estão contaminando, né, eu diria, seus pais, né, os tios, e etc. E a tendência é que os filhos dessas crianças sejam ainda mais conscientes. Então, essa transformação é uma bela transformação, eu diria, da sociedade.
Vai envolvendo as futuras gerações.
Isso,
né?
Isso, entendeu? Né? Você assumir como currículo, né, desses ensinos, né, antes da universidade já, a agenda climática é um compromisso com o futuro e a felicidade deles mesmos e das suas famílias.
Professor, vou deixar a palavra agora contigo para a gente finalizar essa nossa conversa. Se o senhor quiser reforçar algum ponto que o senhor acha interessante, quiser ressaltar o site também, é com o senhor.
Muito obrigado. Eu acho que eu gostaria de convidar todos, né, a conhecer um pouco mais sobre a Rede Clima. Convidar a conhecer um pouco mais também sobre tudo isso que nós conversamos aqui, né, e, sobretudo, com o potencial do país, né, o potencial do Brasil de ter suas próprias soluções, né? O povo brasileiro tem uma criatividade enorme, isso se dá também do ponto de vista das atividades científicas. Então, você que está na escola média, né, na escola básica, no ensino fundamental, né, vá para as aulas de ciência, goste de ciência e se interesse um pouco mais sobre as mudanças do clima, porque é o seu futuro que está em jogo. Então, muito, muito bom ter essa oportunidade, e a Rede Clima está aí, viu? Mais ativa e mais forte do que nunca.
Professor Moacir, muito obrigado por ter participado aqui do Que Ciência é Essa? Então, até a próxima.
Que Ciência é Essa?